pronto, é só porque em termos de efeitos de registro da audição, isto será tudo gravado. Então estamos a dar início à nossa audição com a Polícia de Segurança Pública, neste Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que, como há pouco tivemos a ocasião também já de nos apresentar e de conversar, já está na reta final das audições a serem tidas aqui na Assembleia da República. O senhor superintendente trouxe-nos uma pequena apresentação que vai expor, pelo que depois peço aos senhores deputados que o queiram, que enquadrem as perguntas, esclarecimentos ou outros dados que queiram requerer a esta entidade e força de segurança. Tenha a bondade.
Muito boa tarde, muito obrigado, senhora deputada. E, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que foi formulado à Polícia de Segurança Pública para estar presente e colaborar com este grupo de trabalho. Eu comprometi-me, eu trouxe uma apresentação muito longa e que, se eu fosse a falar sobre cada slide, seria seguramente muito prolongada. Então, o meu compromisso é, o mais rapidamente possível, transmitir de uma forma muito rápida o que é que está aqui na apresentação, sem entrar concretamente na apreciação de nenhum dos slides, e depois disponibilizava-me para qualquer dúvida que surgisse. Aquilo que eu tinha preparado para falar e transmitir aos senhores deputados, muito rapidamente, as competências e o modelo organizacional da PSP nesta área, de que forma é que a Polícia de Segurança Pública está a aplicar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a sinistralidade na área da PSP, o que acontece e como é que ela se caracteriza, a atividade preventiva e fiscalizadora da PSP nesse quadro, e, por último, as áreas de intervenção policial, algumas ideias de áreas específicas da PSP no quadro da sinistralidade. Primeiro slide, isto é irrelevante, é um chamamento histórico. As competências da PSP neste domínio decorrem da sua lei orgânica, que é de 2007, e do próprio Código da Estrada, em que é expressamente referida a Polícia de Segurança Pública. A competência em termos territoriais, a PSP, fruto da sua área de implementação, que em 2007 foi alargada em termos territoriais, temos grandes competências nas principais áreas urbanas e que têm impacto no trânsito, e fruto da portaria de 2009, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, foi definida, através desta portaria, os IPs, autoestradas e IPs, que passariam a ser da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, o que significa que, a partir de 2009, em 2007 tivemos um acréscimo de área, em 2009 um acréscimo de responsabilidades nos IPs, ICs e autoestradas. Em termos de organização, nós temos, a nível da nossa Direção Nacional, sobre a égide do Departamento de Operações, uma divisão que trata exclusivamente das questões de trânsito e segurança rodoviária. A nível dos comandos metropolitanos e regionais, e no caso concreto na Madeira e nos Açores, a responsabilidade territorial e também de trânsito é exclusiva da Polícia de Segurança Pública. Nós temos divisões de trânsito e esquadras de trânsito na dependência destas divisões. Nas esquadras de competência genérica territorial, existem em todas as esquadras secções com elementos especializados na matéria do trânsito, o que nos dá, neste momento, aproximadamente 2.590 elementos que a PSP, do quadro dos seus 21 mil homens que tem, desempenham funções afetas à segurança rodoviária. Há alguns deles, infelizmente, de natureza administrativa e burocrática, considerando alguns problemas que ainda subsistem a nível do processamento de matéria contorno nacional. Isto é uma lista muito ampla que eu irei passar rapidamente de atribuições que a PSP tem na área do trânsito, a regularização, as provas desportivas, eventos, acidentes de viação, ações de prevenção, situações de congestionamento de trânsito, a fiscalização aos infratores nas diversas áreas, as situações de bloquear e revocar veículos, especificamente transporte de mercadorias, transporte de passageiros, situações de alteração de ordem pública, manifestações, reuniões, etc. Acidentes de viação com toda a panóplia de processos e procedimentos que estão envolvidos, algumas infrações fiscais reduzidas, uma vez que a GNR tem competência específica nesta área, nomeadamente em colaboração com as alfândegas, na questão das viaturas importadas, as escoltas motorizadas, apoio a outras valências da PSP, a base de dados nacional de viaturas furtadas, todos os crimes relacionados com trânsito, falsificações, furtos de veículos, etc. Participação alargada num conjunto de parcerias, particularmente com escolas, campanhas de prevenção rodoviária, o apoio administrativo e burocrático a todos estes processos dos acidentes, dos autos e também a especialização, a formação específica. Em termos de estratégia, é evidente que a estratégia nacional foi considerada, os fatores determinantes para nós merecem-nos especial preocupação a nível do comportamento dos infratores, continuam-nos a merecer os processos relativos à carta de condução, à perda e recuperação de carta e à educação contínua. A nível do meio envolvente e infraestruturas, a investigação dos acidentes, a análise e correção dos pontos negros continuam a ser para nós prioritários e a nível das condições socioculturais e ambientais, achamos que a aposta deve continuar a insistir na educação cívica e escolar e na pressão social sobre os comportamentos. Consideramos inaceitável que as pessoas continuem, de alguma forma, vangloriar-se com o facto de excederem a velocidade, com o facto de beberem, e socialmente continua a não existir uma sanção, um processo de censura no quadro social. Neste momento a única sanção que existe é administrativa ou judicial, mas julgo que a aposta tem que passar cada vez mais por uma pessoa se envergonhar pelo facto de ser apanhada a conduzir alcoolizada ou envergonhar-se por cometer uma manobra e não ser um fator para se vangloriar. Os fatores de risco e os grupos de risco identificados na estratégia são os mesmos adotados, como é evidente, pela Polícia de Segurança Pública e as áreas críticas, igualmente, sendo certo que estas que são sublinhadas, consideramos que são aquelas em que as forças de segurança e a PSP poderão ter uma maior intervenção. Estes são os dados da PSP a nível nacional, o que significa que englobam também Madeira e Açores, uma vez que os dados da ANSR, por questões de autonomia com as regiões, não englobam e o relatório da Autoridade Nacional não os tem. Neste caso concreto, esta é uma comparação entre 2010 e 2011. Em termos globais, houve um decréscimo do número de acidentes. A nível do número de feridos graves, ele aumentou de 845 para 861, o que a nós nos merece alguma preocupação. Felizmente, nos restantes parâmetros, colisões, despistes e atropelamentos, houve um decréscimo dos registros verificados. Os dados do primeiro trimestre são, felizmente, neste momento para nós, positivos, em termos daquilo que se possa considerar positivos, na medida em que o número de mortos baixou de 37 para 23, o número de feridos graves de 196 para 175 e mesmo o número de feridos ligeiros também teve um decréscimo significativo de menos 5%. Continua a ser para nós motivo de muita preocupação e, felizmente, teve um decréscimo considerável o número de atropelamentos. Admitimos também fruto de algumas ações que são feitas, nomeadamente a Operação pela Vida Trave. E conseguimos passar neste primeiro trimestre de 13 situações de mortes por atropelamento para 6 situações. Agora continua a ser para nós algo que nos preocupa muito e que, enquanto polícia, nos faz muita confusão gerir o processo de pessoas serem atropeladas e depois nas passadeiras, em muitos casos, e noutras por situações de negligência do próprio condutor. E é por isso que nós, no âmbito do programa Escola Segura e no âmbito dos programas do Apoio 65 nos lares de idosos, as questões da circulação como peão e o facto de as pessoas como peão também terem que conhecer o código da estrada e também terem que cumprir regras, continua a ser para nós importante. Em muitos casos, a responsabilidade é do peão. E no quadro dos conteúdos escolares, no mínimo aí, estas regras do comportamento enquanto peão têm que ser perfeitamente clarificadas. E, porque em muitos casos a responsabilidade é do condutor, noutros casos é o próprio peão. Estes são os dados gerais, vou passar por cima, uma vez que o próprio relatório, eu presumo que nós recebemos há 2 dias o relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária relativo à área da PSP. E isto, de alguma forma, estes slides próximos têm a ver com uma análise em função de acidentes com vítimas, mortes, feridos graves, feridos leves, etc., em função do período se é dia ou se é noite e também em relação ao período horário, períodos de 3 horas. E temos aqui algumas situações que são críticas para nós em termos da mera análise estatística. O mesmo se passa em relação à natureza do acidente, atropelamento, colisão ou despiste e o tipo de característica. Portanto, são dados que nós, neste momento, com base nas participações de acidentes, são mensalmente enviados à Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional processa os dados e, na sequência disso, remete para a PSP todos estes dados. Isto são apenas análises de localização do acidente, os tipos de via, a categoria do veículo, e daí que estes 39 vítimas mortais a nível dos peões no ano 2011 continua a ser muito preocupante, assim como o número total de mortes em situações de velocípedos, ciclomotores e motociclos. Tem a ver com a percentagem, o índice de a gravidade do acidente quando envolve veículos de duas rodas ou então peões. E daí que os números são assustadores também por esse aspecto. Em relação ao grupo etário, é mais uma análise. O que é que, durante o ano de 2011, a PSP fez em termos de dados globais? Foram fiscalizados para cima de 1 milhão de condutores, foram levantados 641 mil autos de contornação, foram efetuadas em ações específicas de fiscalização 15 mil detenções. No total, a PSP fez mais de 9 mil detenções por álcool e 8 mil por não habilitados, sendo certo que alguns destes números não foram em ações de fiscalização. Foi em ações normais, foi, por exemplo, em resposta a acidentes, enquanto vamos ao acidente verificamos que a pessoa estava alcoolizada ou não tinha. Em ações específicas de fiscalização, estes são os dados, o que significa, e o próprio plano de atividades para 2012 não alarga estes números, no ponto de vista policial, parece-nos que em termos de aumentar o número de fiscalizações, levantar o número de autos, que não ganhamos o processo por aí. Até porque temos que analisar depois a questão da eficácia e de que forma é que as pessoas sentem a eficácia do sistema. E tem a ver com a questão das penas. Por vezes, mais do que agravar uma pena, é preciso transmitir a ideia da eficácia do sistema. De eu saber que, efetivamente, aquela coima que me é aplicada ou aquela sanção acessória, ela vai funcionar. Se calhar, isso tem um efeito, em algumas áreas, isso tem um efeito muito maior do que aumentar a sanção.
Diga-me só uma coisa.
Faz favor.
As detenções já estão incluídas no número das contraordenações?
Não, não.
As detenções, ou seja, ao número das contraordenações, acresce o número das detenções.
Exatamente. Portanto, os 641 mil são autos de contraordenação por situações que são apenas ilícitos administrativos. Depois existem mais do que 15 mil situações de crime. No entanto, nas situações em que não há flagrante delito, ou que suponhamos a pessoa pede contra prova, ou que na altura não é possível apurar se a pessoa tem ou não tem carta de condução, como tal, há mais ilícitos criminais do que estes 15 mil. Agora, em ações de fiscalização, a PSP teve 15 mil cidadãos. No cómputo geral no ano, da atividade geral, só por álcool deteve 9.600 pessoas e indivíduos não habilitados 8.427. Mas estas foi em termos globais, não foi só em operações dedicadas. Isto é a nossa distribuição pelos comandos, comparando 2010 com 2011, nos tais processos de ilícitos contornacionais. O ano 2010, no total, levantamos 571 mil autos de contornação, em 2011 aumentamos o número de autos. Apesar de termos tido um decréscimo a nível da sinistralidade rodoviária, nós temos alguma dificuldade quando vamos para analisar comando a comando que exista uma relação direta entre mais autos e baixamento da sinistralidade. Achamos que a estratégia, no nosso ponto de vista, não pode passar por mais polícias e mais... Passa assim por garantir que quando o auto é levantado, efetivamente, o sistema depois vai funcionar. E que a pessoa, efetivamente, tem um receio de ser autuado. Porque parece-nos que o número de operações que são feitas pelas forças de segurança, que é um número sustentável. Depois há questões complicadas, que depois podemos falar sobre a eficácia do sistema em si, a forma como a pessoa tem ou não tem receio do pós-levantamento de auto, ou mesmo na situação de ilícito criminal, da ação judicial. Que por vezes nos parece que é melhor para o arguído do que a ação administrativa. A nossa percepção é que muitas vezes uma pessoa é apanhada com 1.25, é detida, é notificada para comparecer no dia seguinte a tribunal e, em muitos casos, a sanção que ele acaba por ter é inferior à sanção administrativa que a Autoridade Nacional, em termos de coima e sanção acessória, lhe aplica. E, além disso, neste momento, a opção do Sr. Procurador-Geral da República em termos de suspender o processo e das injunções aplicando à mesma os 3 meses de inibição tem, sob o ponto de vista policial, alguns problemas, uma vez que o sistema informático que neste momento faz a gestão das interdições só faz dois tipos de registros: a sanção administrativa da autoridade nacional ou o trânsito em julgado de uma ação judicial. Significa que neste momento, nas situações de injunção e em que a pessoa, o processo fica suspenso e tem que entregar a carta no tribunal durante 3 meses, isso não fica registado na base de dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O que significa que num processo não fica, porque a base de dados, em termos legais, só prevê duas situações: uma decisão administrativa ou um trânsito em julgado. Estamos a falar de uma posição, é uma questão que eu julgo que vale a pena, porque nós neste momento, PSP, estamos a inserir, criamos neste momento na nossa base de dados SEI, um campo para inserir estas situações, para no mínimo nós, numa ação de fiscalização, ao verificarmos, sempre, não, esta pessoa neste momento não pode estar a conduzir. Porque na base de dados do SIGA, ela só está concebida para inserir trânsitos em julgados ou decisões administrativas de inibição de conduzir. E as situações de injunção, e que tendem a aumentar, não estão neste momento nas bases de dados da Autoridade Nacional, às quais as forças de segurança conseguem aceder. O que significa que num processo futuro, em que após X contornações graves ou crimes, neste caso estamos a falar de crimes, em que a pessoa já tenha sido suspensa durante X meses, ter que fazer um novo processo, e essa é uma ação administrativa, essa informação não vai lá estar na base de dados. Mas é uma questão que neste momento a Autoridade Nacional está ciente e está a discuti-la com a PSP, e por isso está a enviar para a PSP e seguramente para a GNR a informação que recebe dos tribunais em relação às injunções, e nós estamos a carregar isso na nossa base, o que não fazemos em relação às outras, porque através do SIGA, da base de dados que já existe neste momento, acedemos a esta informação. Em termos de dados globais de contornações, a velocidade continua a ser aquela que tem mais infratores. O ano 2011 levantamos mais de 51 mil autos, controlamos mais de 1 milhão e 700 mil veículos e foram levantados autos a 51 mil infratores. A alcoolemia, 20 mil pessoas que foram objeto de que acusaram positiva. Houve algumas, as tais 8 mil, 9 mil, que foram situações de crime. As restantes foram situações de contornação. O uso do cinto de segurança ou sistema de retenção, no caso das crianças, continua a ser uma prática. Não há processo de aprendizagem. As inspeções é algo que a nós nos preocupa muito e que a crise veio agravar. São números assustadores. 28 mil infratores durante um ano, só na área da PSP, a conduzir sem... Perdão, 12 mil sem seguro e sem inspeção periódica obrigatória, 28 mil. O uso do telemóvel, igualmente, continua a ser uma prática. 32 mil casos que a PSP detectou e que levantou autos. Algumas ideias muito rápidas. Para a PSP, a sinistralidade continua a ser um grave problema. É necessário o envolvimento global da sociedade. E a questão da forma como as pessoas, os mídia, os opinion makers lidam com este processo, para nós é essencial. Tem que ser uma prioridade nacional. Neste momento, muita da fiscalização rodoviária da PSP tem em consideração o tipo, a localização e a data-hora dos acidentes, e o que neste momento está a ser consolidado na PSP é um processo de georreferenciação de todos os acidentes que tenham feridos. Neste momento a PSP tem os nossos rádios, emissores, receptores de Ciresp, os nossos como os da GNR, têm uma antena GPS e que permite localmente eu retirar as coordenadas. E o processo que neste momento está a ser feito é no sentido de, através dessa informação, aplicar numa base de dados e que nos permite, portanto, criar esses dados todos, que nos permite, através de uma base de dados, georreferenciar o acidente. E, indo ao encontro das boas práticas europeias, definir, numa extensão de 200 metros, quando o índice de gravidade, quando são registados 5 acidentes com vítima e o índice de gravidade é superior a 20, considerá-lo um ponto negro. Isso para nós é importante para efeitos da nossa fiscalização, como é importante quando se trata de estradas municipais para entrarmos em contacto com a variação dos municípios respeitos para isto. Esta análise, entre outros fatores, dos acidentes de viação, permite-nos também, tendo em conta os locais dos acidentes, os períodos, o nosso tipo de fiscalização, termos ações específicas, como por exemplo a tal operação pela vida trave dedicada aos atropelamentos, fazer fiscalização seletivas em locais, nomeadamente a nível do controle de velocidade, definir os locais onde vamos fazer controle sobre o efeito de álcool, temos operações sazonais, na Páscoa, Carnaval, etc., e também um conjunto de áreas, telemóveis, cinto de segurança, o estado dos pneumáticos, transportes públicos, etc., considerando os dados que nós recolhemos. É evidente que não é a única fonte e nós vamos, não vamos suportar a nossa ação de fiscalização só nos acidentes. Há muitos outros locais em que temos que admitir, se calhar aqui não existem, porque se faz lá a fiscalização, como tal, não vamos abandonar. Mas é um fator para nós muito importante. A questão da investigação de acidentes é para a PSP cada vez mais prioritária. Nós tivemos a possibilidade, no quadro de uma parceria com Espanha, de formarmos elementos nossos em Espanha nesta matéria e, neste momento, a formação que estamos a dar é uma formação muito intensa, numa duração de 8 semanas, por forma que a investigação subsequente, uma vez que ela é da competência da PSP ou da GNR, seja, de alguma forma, o mais apurada possível e permita, claramente, apoiar, neste caso, a magistratura do Ministério Público, no sentido de poder deduzir ou não a acusação criminal.
Se faz favor.
Todos os comandos têm, em todos os comandos a nível nacional, têm elementos, além do trânsito, elementos especializados em investigação criminal de acidentes, que nas situações mais graves que colaboram no próprio levantamento do acidente, nas situações normais, os elementos normais do trânsito fazem o levantamento e a participação do acidente. Situações mais graves, esses especialistas são chamados a colaborar e colaboram no próprio levantamento. O processo subsequente do inquérito, o Ministério Público, este tipo de inquéritos, não os avoca, entrega-os sempre aos OPCs, e a PSP tem elementos especializados no processo do inquérito de crime, sendo certo que, em última instância, cabe ao Ministério Público a opção de deduzir a acusação ou arquivar o processo de acordo com o que foi recolhido. Agora, foi uma aposta. Neste momento, os cursos são cursos de 2 semanas, e temos, neste momento, por ano, uma formação de 50 elementos em investigação de acidentes. A informação que nós recolhemos é para nós essencial para efeitos de identificarmos deficiências a nível das estruturas, problemas de sinalização, problemas de piso, passadeiras, etc. E essa informação é comunicada, uma vez que a Autoridade Nacional faz no quadro nacional, a nível municipal, sendo certo que este processo é um processo que depende das boas vontades e depende das pessoas. Portanto, neste momento, foi uma questão que falamos, não existe nada consolidado que permita responsabilizar uma Câmara Municipal, ou no mínimo dizer, uma Câmara tem que ter um plano de segurança rodoviária, deve obter estes parâmetros e deve considerar estes fatores, e as forças de segurança têm que transmitir esta informação. Portanto, isso não está, e daí que nas estradas municipais estamos um bocado dependentes das prioridades das câmaras e da pessoa que está à frente da variação, e se está em acumulação ou não. E é algo que, por vezes, funciona muito bem, outras vezes funciona menos bem. Ou, noutros casos, poderá. As questões da sensibilização e formação é para nós importante, e no âmbito... Nós, por vezes, fazemos ações específicas só de prevenção rodoviária, mas quando não fazemos, existe sempre uma componente no quadro da formação geral, mesmo que seja formação geral para os lares de idosos, nas juntas de freguesia, nas escolas, em que incidimos sobre a questão da temática e, neste caso, essencialmente para a temática de, nos miúdos, da circulação com bicicletas, nos patins e enquanto peões. E, muito rapidamente, espero não ter excedido muito o tempo, era isto que eu tinha preparado para uma primeira apresentação.
Perfeito, muito obrigado, Sr. Subintendente. Passaria agora então a palavra aos senhores deputados que o queiram para colocar perguntas. Senhor deputado Paulo Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Senhor superintendente, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua disponibilidade e agradecer-lhe também a eficácia com que expôs toda a atividade da Polícia de Segurança Pública nesta área e os esclarecimentos que nos prestou. Se bem que alguns, eu particularmente, e estou certo que os meus colegas também, ficámos de alguma forma um pouco assustados. E precisamente por causa disso, procurando ser tão eficaz nas perguntas como o senhor superintendente foi na sua intervenção introdutória, começava por... A PSP, de facto, é uma força de segurança que dentro de si tem bem presente o que é a dicotomia prevenção e repressão, se, utilizando a palavra mais forte. Porque, efetivamente, ambas as situações passam por esta força de segurança. E relativamente à prevenção, que lhe queria deixar, até porque aflorou de alguma forma as questões que têm a ver com os municípios e alguma sensibilidade que ainda perpassa nesta matéria, tem a ver com os planos municipais de segurança rodoviária, que estão ainda numa fase muito incipiente e em alguns casos nem existem, que é saber se em alguns municípios deste país, ou até no nível macro, através da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e da Associação Nacional de Municípios, se tem havido contactos no sentido de se proceder à elaboração dos planos municipais de segurança rodoviária. Porque, efetivamente, uma das situações que se verificam é que o grosso das vítimas mortais, e o Sr. Superintendente explicou aí bem, que muitas têm a ver com quer os acidentes com veículos de duas rodas, quer com os peões, que naturalmente a probabilidade de ter vítimas mortais são maiores, porque a proteção que hoje nos é dada pelos veículos de quatro rodas é maior do que nessas situações, mas efetivamente verificamos que da parte das autarquias, em muitos casos, e salvo honrosas exceções, e já aqui falámos noutra audição do bom exemplo de Mafra, que é não ter ainda uma política de prevenção, de atuação e de planificação do que é necessário fazer. E colocou também, e continuando nesta questão da sinistralidade no meio urbano, nós verificamos que efetivamente existem muitos atropelamentos com vítimas mortais. E o que eu lhe queria dizer, o que eu queria colocar, a questão que eu queria deixar, era relativamente à estratégia de prevenção da Polícia de Segurança Pública. Disse muito bem, porque não é muito habitual ouvirmos isso, que muitas vezes nós estamos perante alguma falta de cuidado dos próprios peões. Não querendo desculpar os condutores e os veículos e os automobilistas, neste caso, mas ou é passagens desordenadas ou até em locais de pouca visibilidade, com poucos cuidados. E o que eu lhe queria perguntar é, em termos de prevenção, em termos de atuação dos agentes da PSP que percorrem o meio urbano como ninguém em vários concelhos deste país, qual tem sido a atuação junto desses peões? Atuação na perspectiva da prevenção e já agora na repressão, só numa questão que lhe colocava, apesar de eu também achar que não é o mais importante, mas efetivamente o Código da Estrada já prevê que seja levantado um auto de contraordenação a um peão que não utilize a passadeira ou que passe com o sinal vermelho para atravessar a via pública. Depois, ainda em relação a esta situação, tem a ver com, e aí já mais na parte dos condutores, com o uso do telemóvel. De facto, o telemóvel continua, porque é um fator de distração. Houve uma medida no código, e como nós não tínhamos aqui forma de comparar dados, o Código da Estrada, na sua última revisão, salvo erro, introduziu uma inovação que era, antigamente, o falar ao telemóvel durante o exercício da condução era uma contraordenação leve, passou a ser também ter uma inibição de conduzir, ou ter, eventualmente, uma sanção de inibição de conduzir. Essa, portanto, a repressão, ou a medida que reprimia, passou a ter um outro peso. Houve algum efeito útil desta medida na perspectiva de as contraordenações com o telemóvel ou até acidentes, se bem que aqui é mais fácil de chegarmos lá, com os telemóveis, se houve alguma inversão da tendência com esta introdução desta medida no Código da Estrada? Depois ainda ficámos a saber, o que a mim, no meu caso particular, me preocupa, mas estou certo também aos meus colegas, que no registro individual de condutor, tanto quanto eu percebi, qualquer cidadão que seja inibido de conduzir por ter praticado um crime, mais de 1.2, por exemplo, não consta do seu registro individual de condutor. Só quando transita em julgado. Ah.
Quando existe a suspensão do processo e a medida que o arrependimento que é um acordo, ou seja, a suspensão do processo.
À medida que o Sr. Procurador tem enaltecido.
Essa injunção, neste momento, não está a ser
fechada. Ah, percebi. Continuei a ficar preocupado, não fiquei tão preocupado como tinha ficado numa má percepção do que tinha dito. Para finalizar, deixava-lhe uma questão, e agora entrando na outra vertente da atuação da PSP, que tem a ver com a parte das contraordenações. Há uma sensação de alguma impunidade. O Sr. Superintendente falou que, em alguns casos, as pessoas preferem ser presentes ao juiz porque a medida da coima é inferior, no que falou da condição sobre efeito do álcool, do que a medida administrativa. Mas a mim o que me preocupa são outras medidas, que é a sensação de que se tem que quando o auto de contraordenação é levantado, quando chega à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ele fica. E é preciso ter muito azar para que o auto não prescreva. E são conhecidos, e nós que no mundo que vivemos de alguma poluição informática somos inundados com e-mails com algumas sugestões como empastelar um auto de contraordenação. A questão que eu lhe colocava tem a ver com esta eficácia dos auto de contraordenações, porque efetivamente, em alguns casos, a própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária nos tem dito que... tem dito que quando os autos já saem das forças de segurança, todos completos, ou seja, o auto levantado, com a notificação ao infrator, que já sai muito perto de estar prescrito. E, portanto, o que ele questionava e o que lhe perguntava era precisamente sugestões, por um lado, que comentasse, mas também sugestões para aumentar quer a eficácia de levantamento dos autos de contraordenação, quer depois com a aplicação da competenciação. Muito obrigado mais uma vez.
Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Comendadora. Cumprimentar também o Sr. Superintendente. E aproveitar também a oportunidade para, em seu nome, remitindo à PSP, o meu agradecimento também pelo desempenho que esta Força de Segurança tem. Com os meios que tem, que nem sempre são os suficientes, que nós sabemos, na prevenção e no controle da sinistralidade rodoviária. Algumas das questões já foram colocadas. Em relação à questão dos planos municipais de segurança rodoviária, já tive a oportunidade de falar sobre esta matéria. De qualquer forma, só ter uma ideia se, por parte dos municípios, habitualmente, temos uma ideia de... se habitualmente têm tido contactos por parte dos municípios numa ação de prevenção e de identificar um conjunto de locais em que as condições de segurança não serão as melhores, ou eventualmente até sempre que estão projetados novos bairros, alterações de regulamentos, porque a opinião seria sem dúvida importante, porque quem está habitualmente no terreno terá certamente uma indicação diferente. Foi também aqui falada a questão da educação cívica e escolar, e que estou inteiramente de acordo, e acho que tem que ser uma aposta nos próximos tempos. Temos que apostar claramente nesta área. E aqui, se habitualmente também são solicitados por outras entidades, no sentido de, ao nível das escolas, foi dito que faziam aqui ações nas juntas de freguesia, lares, mas se por iniciativa própria ou se habitualmente há entidades que procuram a Polícia de Segurança Pública para a relação de pequenas sessões de esclarecimento e de... com as crianças e os mais idosos, até porque os números que são aqui foram aqui apresentados notam principalmente ao nível dos mais jovens e dos mais idosos, aqui a nível dos atropelamentos, principalmente, números que são, sem dúvida, preocupantes. Em relação também aos meios disponíveis, na segurança dos veículos e na fiscalização dos mesmos, de que forma é que a PSP poderá melhorar ao nível da fiscalização, nomeadamente dos veículos, sabendo que existem os centros de inspeção, mas também já tivemos a oportunidade, ao longo das audições que foram, entretanto, realizadas, de que muitos veículos, após a inspeção, o número sem inspeção periódica obrigatória, temos aqui e é preocupante, mas aqueles que, após a inspeção, são alterados, e, portanto, de que forma tem a PSP meios e mecanismos para verificar, até porque temos um conjunto de sistemas de segurança que estão atualmente implementados nos veículos. Penso que será muito difícil, numa análise só do veículo, determinar se esses órgãos estão ou não em funcionamento. Tive aqui a oportunidade também de perguntar noutras entidades se era possível fazer uma articulação, nomeadamente com as companhias de seguros, porque nem sempre os acidentes são participados às polícias, e portanto a criar aqui uma base de dados onde pudesse identificar veículos que tiveram sinistros há relativamente pouco tempo e se estão devidamente verificadas as condições normais de segurança. Isto, portanto, em relação à inspeção obrigatória. Em relação ao seguro automóvel, e os dados também são aqui preocupantes, temos aqui as contraordenações de 2011, só ter uma ideia se estes números se são mais elevados do que em 2010, se conseguimos ter essa noção. Ainda no que diz respeito, mas também não é importante ficar, mas só para criarmos aqui um paralelo, em relação também ao uso do telemóvel, e porque têm surgido algumas opiniões de restringir até a utilização do próprio telemóvel, se será possível para as autoridades controlar que forma é que poderão fazer, nomeadamente no envio de mensagens, porque é fácil introduzir esta situação. Presumo que seja mais fácil para os agentes se uma pessoa tem o telemóvel e está a utilizá-lo na mão. De outra forma, penso que será difícil de controlar essa situação. Portanto, só aqui também ter uma ideia se vale a pena estar aqui a criar ainda mais alterações que depois na prática são difíceis de executar. Os dados em relação à alcoolemia estão patentes nestes dados. Em relação, nomeadamente, ao despiste de drogas ou outras substâncias, se existem números, de que forma, o que é que pode eventualmente ser feito também para melhorar e para corrigir esta situação. E penso que, para já, tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sei que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, também quer fazer uma pergunta. E já agora estendi ao convite, se...
Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua apresentação. Eu vou ser muito breve. Eu já tive a experiência de ser autarca e, portanto, tenho essa sensibilidade e tive esta responsabilidade. Portanto, tenho conhecimento de causa no meio urbano. E, portanto, gostaria de saber a sua opinião, o que é que pensa sobre mais radares municipais, por exemplo, chamando-os assim, qual é a sua opinião sobre essa matéria. Sabemos que existem, por exemplo, alguns aqui em Lisboa, também existem no Porto, penso que atualmente até estão desligados, mas penso que quando estavam a funcionar, ou quando as pessoas acreditavam que estavam a funcionar, que as coisas corriam melhor naquelas vias, e portanto eu penso que esta é uma questão importante, sobretudo nos meios urbanos, independentemente do plano de cada município possa ter ou não, pode ser que há sempre uma medida mais abrangente. Eu penso que esta questão dos radares são uma questão que eu penso que pode ajudar a resolver vários problemas, sobretudo problemas de acidentes nas passadeiras, que eu penso que aqui é uma questão mais grave, e que eu acho que essa seria uma solução. Depois, eu também preferia que, ou prefiro a solução, e também gostaria de saber a sua opinião, de mais visibilidade, ou seja, eu não gosto do sistema do tipo caça à multa. Prefiro o sistema de que digam que aquela via pode estar ou não estar no radar, mas tem lá uma informação. E as pessoas depois correm, entre aspas, pelo seu risco. Agora, o sistema de colocar os agentes se colocarem em posições que muitas das vezes são claramente... que as pessoas, né, às vezes fazem a infração e nem sabem que a fizeram, só vão dar por ela passado muito tempo porque a questão só se coloca aí. Portanto, eu acho que esta era uma questão que também eu partilho desta solução, sendo certo que ela, que acredito que ela, quanto mais visibilidade, terá mais efeito. Ainda para mais em meios, estou a falar sobretudo de meios mais urbanos. Depois, não sei se tem alguma sugestão ou não, quais as medidas que podia... que acha que se iam tomar para agilizar processos. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, sabemos hoje que a nível dos municípios, muito, por exemplo, das multas na lógica, por exemplo, relacionadas com os parcómetros, passaram muitas delas a serem feitas ou por empresas ou por fiscais municipais. E essa era uma função que a PSP não deixou de a ter, mas que passou a ter menos, se calhar em colaboração com a autarquia. Mas é verdade que há sistemas... que funcionam bem porque as autarquias inovaram e têm soluções de pagamento de multa imediato, que até é mais barato se o fizerem, e com soluções de multibanco. Mas depois há outras empresas que têm soluções difíceis, que a gente tem que ir à sede da empresa para pagar. E há algumas contraordenações da própria PSP que, se fossem assim, eu acredito que retiravam muito do processo burocrático. E a questão de as pessoas serem autuadas pela infração que fizeram poderiam resolver também muitas das vezes essa questão. Estou a falar de pequenas infrações, porque as outras depois recorrem num processo diferente. E já agora, também por sua sugestão, o senhor falou aqui da questão da vergonha. Tem alguma sugestão de que tipo de outras... de outras soluções ao nível da contraordenação que poderiam fazer com que houvesse, se calhar, mais cuidado da parte dos automobilistas, neste caso? Não sei se tem algum... como é óbvio, assim, estamos aqui... o risco de aqui dizer alguma coisa que depois transforme isso num assunto mais delicado, portanto, fico ao seu cuidado. Mas eu achei interessante aquilo que referiu, das pessoas sentirem que quando cometem uma infração não se devem depois vangloriar do mesmo e o contrário. E acho que às vezes, se calhar, com medidas não apenas financeiras, podemos dizer assim, se calhar podíamos ter outras soluções, se calhar trabalho comunitário ou de outro tipo. Portanto, eram estas as notas que lhe tinha para questionar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho aqui também só um conjunto de pequenas questões para arrematar aqui este conjunto. A primeira, relativamente a uma estrutura que é a estrutura de pilotagem. Isto foi uma estrutura criada politicamente, se não me engano, em 2009, para acompanhamento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Ao que sei também, só reuniu uma vez, integrava os comandos da PSP, da GNR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, penso que englobava todas as entidades que teriam, de alguma forma, contributos, não, responsabilidades e participação para o cumprimento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Entende que faz sentido continuar a existir esta estrutura ou, de facto, cada entidade por si já teve a sua própria responsabilidade em garantir essas medidas? Depois, derivado também da extinção dos governos civis, havia uma coordenação distrital destas matérias e, de facto, quanto mais não fosse até para moralização ou benchmarking entre os municípios envolventes no distrito, Não digo que a ideia em si, ou pelo menos o órgão governo civil, que tivesse existência apenas para isso, mas uma coordenação distrital eficaz a este nível é na mesma conseguida entre os vários parceiros distritais? Como é que pensa que está a funcionar essa matéria? Depois, relativamente à medida do Procurador, que ele considerou até ser um sucesso, se não acha que veio aligeirar o mais prevaricador, portanto, aquele que incorre em crime, já não falando na questão burocrática da aplicação ainda não estar preparada para receber uma medida desta assim a cru, mas se não acha que isto veio aligeirar um bocadinho aquele que comete a infração mais grave, que é precisamente o crime rodoviário, em alguns casos. Depois, mesmo só uma questão de pormenor para terminar, relativamente falou dos conteúdos escolares e nós tivemos aqui também várias horas de audição neste grupo de trabalho, que é, e penso que partilho da opinião de todos nesta matéria, que é relativamente à reciclagem ou à formação obrigatória de condutores, ou a partir de certa idade, ou a partir de uma infração muito grave cometida, da vossa experiência, entendem, pelo menos no número de fiscalizações, certamente conseguem também ter um leque, um rastreio por idades, se verifica também algum desprendimento ou desconhecimento, alguma necessidade extra de formação a partir de certas idades ou de certas situações. Mesmo telegraficamente em pormenor, a questão dos telemóveis. Eu hoje vim ouvir na rádio, acho que começou uma campanha aí de uma operadora qualquer, que é a Operação Polegares, por causa da questão das mensagens de telemóvel. Fazendo aqui um bocadinho de advogada do diabo, não apenas nas mensagens, mas relativamente a toda a atenção que o condutor despende na utilização de equipamentos. E não falo só do telemóvel, falo também do GPS, dos vídeos para os miúdos, dos gadgets, de tudo aquilo que encharca o ambiente rodoviário dentro do próprio veículo. Se de facto estamos a caminhar para conseguirmos adaptar-nos, como dizia Darwin, a sobreviver a este ambiente multifuncional, ou se de facto há aqui um risco acrescido de diminuta atenção. Muito obrigada.
Ok. Então começaria, se calhar, pelos planos municipais de segurança rodoviária. Tanto quanto eu sei, a nível nacional, entre a Associação Nacional de Municípios e, neste caso, a Direção Nacional da PSP, não foi promovida nenhuma reunião no sentido de tentarmos consolidar um conjunto de ideias e de princípios e de regras de cooperação, porque seguramente os municípios irão necessitar de alguma informação que as forças de segurança dispõem. Portanto, quanto eu sei, até ao momento não existiu qualquer reunião nesse âmbito. E a nossa percepção é que há uma diferença muito grande entre municípios na forma como cada município assume esta área. E para nós consideramos que as questões da sinalização, das passadeiras, das lombas, e também a questão foi colocada de nos próprios, quando é feito um projeto de ordenamento de um espaço qualquer, das questões da circulação automóvel serem colocadas às forças de segurança ou quando existem alterações, devia ser uma prática. Na generalidade dos casos, não é. Em muitos casos, a Polícia de Segurança Pública tem conhecimento de vias, por exemplo, passaram a ser de sentido único ou a ser proibido pela fixação da sinalização, em que previamente não foi consultada, não foi tida em consideração. E isto acontece em termos de alteração da nacionalidade dos casos. Admito também que, em alguns casos, pelo facto de não estar sistematizado e articulado o tipo de informação que os municípios deveriam receber, que, em alguns casos, exista alguma resistência por parte das forças de segurança em remeterem, até porque, em alguns casos, isso se poderia obrigar a replicar a informação para os municípios. Como tal, julgo que, sem prejuízo, porque há uma questão, é que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária só tem a informação, levantamento dos acidentes com vítimas. No entanto, a maior parte dos acidentes, felizmente, para nós, não tem vítimas. E aí, nós teríamos que, por isso a questão da seguradora é muito pertinente, teríamos que ver este processo muito bem com as seguradoras, porque na generalidade dos casos, de acidentes sem vítimas, as forças de segurança já não são chamadas a intervir. O que significa que, se quisermos ter o panorama global dos acidentes, neste caso sem vítimas, além da informação que está nas forças de segurança, é necessário envolver as seguradoras. E isso, sim, efetivamente, permite ter um quadro da sinistralidade e também responsabilizar as câmaras. Agora, até porque, por vezes, a questão, a diferença entre ter ferido ou não ter ferido, é meramente circunstancial. Portanto, estarmos apenas a tratar informação com feridos, ok, entra para efeitos estatísticos. Se não tem feridos, deixou de ser contabilizado, deixou de ser considerado, é enganoso. Não tenho dúvida que... Agora, há muitos acidentes de aviação sem feridos em que a PSP e a GNR não participam, não são chamados a participar. Inclusive, em alguns locais, como é o caso, por exemplo, das ilhas, e parece-nos ser uma prática, em alguns casos, sustentável, a PSP vai ao local, garante a troca da informação existente entre os intervenientes, ou seja, não há feridos, verifica que, efetivamente, os automobilistas, os condutores têm carta de condução, os veículos têm situação normal, têm seguro, e o que diz é, procedam, participa aquele facto apenas a ida ao local, não elabora a partição do acidente, e diz, vocês agora façam o croquis, façam a partição, e enviam, uma vez que o que está aqui em causa é meramente os interesses da seguradora. Tem a vantagem para as forças de segurança de um conjunto de horas que são dispendidas com o levantamento do acidente e com o processo subsequente, ganhamos. Sendo porque nas situações de acidentes sem feridos, a ida da PSP ou da GNR ao local, nas situações em que as pessoas têm seguro, os veículos têm situação regular, os condutores estão habilitados, estamos apenas a salvaguardar interesses das seguradoras, apenas. E isso pode ser feito pelos próprios, trocando os dados. Portanto, mas isso é uma questão, para a PSP não existe qualquer obstáculo a que nas situações de acidentes sem feridos e que esteja tudo normal, que o processo da participação seja feito entre os condutores diretamente com as companhias seguradoras. O que já acontece em muitos casos, em que a PSP não é chamada. Agora, é evidente que uma situação em que não existe seguro, numa situação em que um dos condutores não está habilitado, em que o veículo está apreendido, em que aí, como é evidente, a PSP terá que participar, como é evidente, até para efeitos do processo de contorno nacional que irá decorrer dessa participação. A questão dos atropelamentos é uma área complicada em termos da aposta prevenção e da aposta repressão. Sendo certo que, tal como no campo criminal, uma boa repressão é uma excelente medida preventiva. Não há nenhuma... Ou seja, uma boa repressão não deixa de ser uma excelente medida preventiva. O facto de saber que há uma eficácia, se eu cometer este crime ou esta contornação, há uma elevada probabilidade de o sistema de repressão funcionar. Portanto, e como tal, não podemos considerar, ok, uma boa prevenção sem qualquer repressão irá funcionar. Não, pelo contrário, a experiência demonstra-nos que a repressão é uma excelente medida preventiva. Relativamente aos atropelamentos, que o Sr. Deputado considerou, é complicado para a polícia, e por vezes nós temos situações do elemento policial fardado a fazer o seu serviço, em que estão pessoas a passar fora da passadeira, ou a passadeira já está vermelha e as pessoas passam, e qual é que é o papel do agente da autoridade? São raros os casos, mas existem, em que o agente da autoridade levanta o alto. São muito raros. E qual é que é a questão que existe aqui de fundo, que é muito complicada de gerir? É a total ausência de censura social. Num processo qualquer desta natureza, o mal da fita será sempre o agente da autoridade. Sempre, apesar de existir uma passadeira a 50 metros, e apesar do sinal estar vermelho, mas não há nenhum carro a passar, e efetivamente cabe ao peão, o peão tem o dever de não passar naquelas condições, o certo é que é um processo difícil de gerir para um agente da autoridade. Até por ser, admitimos que muitos de nós, inclusive agentes da autoridade, no nosso dia-a-dia, quando estamos sem farda, passamos fora da passadeira, tendo uma a 50 metros, ou o sinal já está a vermelho, não há carro nenhum, passamos, não vou ficar aqui 30 segundos à espera. Daí, a percepção é que não há risco. Nós temos uma falta de uma, uma, uma percepção incorreta de que não existe risco no atravessamento de vias. E, efetivamente, a estatística diz-nos, efetivamente, que a probabilidade é considerável e deve ser tida em consideração. E, como tal, com exceção da educação, das campanhas de sensibilização, transferir para as forças de segurança o ónus de, através de uma maior repressão, conseguir melhorar estes níveis, é complicado. Estamos apenas a transferir o odioso, até porque nós não temos a capacidade de, em todos os sítios, ter uma polícia para este tipo concreto de infrações. Portanto, no nosso ponto de vista, podemos fazer melhor. Na maior parte dos casos, isto passa por o agente policial dar um apito, obrigar a pessoa a esperar, chamar a pessoa. Mas, em termos de processo, isto não funciona. Os poucos casos em que são levantados autos, por vezes até são objeto, na imprensa regional, de serem comentados, e é de uma forma em que o odioso é transferido para a polícia e nunca para o cidadão que atravessou. Daí que nós temos alguma dificuldade, honestamente, em lidar. Mas a censura é diferente. Há alguém que passa um sinal luminoso. Ou mesmo alguém que, num stop, não parou. E, efetivamente, é um stop que até tem boa visibilidade. Eventualmente, não deveria estar lá um stop, mas é uma questão que tem a ver com a sinalização e o ordenamento. Em muitos casos, aquele stop era despropositado. O certo é que não parou. E a polícia presenciou e autuou. A reprovação que existe social, apesar de tudo, é maior do que a questão dos peões. Há uma tendência em relação ao peão para desculpabilizar. E a nossa aposta tem sido, e isso tem a ver com a questão da formação, nós temos pedidos específicos de formação e de ações de educação no quadro da sinistralidade rodoviária, são muito reduzidos. Portanto, são raras as instituições que, especificamente para esta área, pedem a nossa colaboração. Pedem para muitas áreas, simulacros de proteção civil, segurança geral, as burlas. O que é que nós fazemos? Tentamos sempre, nestes módulos, sempre que o público-alvo se adequa, nomeadamente sempre que seja escolas, sempre que seja idosos, ter uma componente da prevenção rodoviária e alertar. Portanto, e daí que, porque efetivamente é raro, mesmo por parte das escolas, pedirem-nos esta iniciativa. Os nossos elementos da escola seguramente o que fazem é, no quadro da formação que vão dar e da cooperação, falam sobre isto. Outra questão que passa, e que é uma questão, por exemplo, que no caso da PSP se coloca com os encargos que nós temos neste momento a nível da escola segura. Cada vez mais nós estamos a apostar, e parece-nos bem, na formação de formadores. Ou seja, mais do que nós temos centenas de elementos a dar formação a miúdos, a nossa aposta é nós temos que formar professores, dar formação de formadores, e depois cabe nos módulos curriculares alguém que dê estas matérias, como dezenas de outras que não são específicas, estão no quadro da formação cívica. E, nessa área, a nossa experiência, os dados que nós temos, poderão ser uma mais-valia e teríamos todo o interesse em, num plano global, em colaborar, porque achamos que a experiência que os nossos elementos têm, nós, como os bombeiros, como a emergência médica, quando lidam com os acidentes, isso marca-os, e marca-os muito, e por vezes contar uma outra história vale mais, em especial quando é contada na primeira pessoa. E por vezes isso já aconteceu, é muito marcante. A PSP ir buscar um aluno de uma escola que foi vítima de um acidente e levá-lo a falar da sua experiência e porque é que foi atropelado, o que é que aconteceu. Isso marca muito. Isso tem a ver com as questões do marketing, da prevenção. Eu posso dar um exemplo pessoal. A minha filha tem 17 anos e eu permiti que ela tirasse a carta de moto. E tem uma moto. E há um vídeo muito bom da BBC que circula na net. Que dura alguns 10 minutos, mas é um vídeo muito intenso a nível de acidentes, e mostra imagens de acidentes e de situações de visualização. E eu obriguei-a a ver comigo o vídeo. E o certo é que ela, no final, estava a chorar. O vídeo é muito forte. E, efetivamente, existe neste momento já, a Austrália também tem muito nesta área, existem neste momento campanhas muito fortes no quadro da prevenção. Em termos de chocar com a alegria, com a festa, com o álcool, com as drogas, com o acidente, com os que morreram, com os amigos, com os familiares, imagens muito fortes. E eu julgo que nesse processo podemos todos fazer melhor. E que o envolvimento, e é necessário que todas as escolas, os pais, as autoridades se envolvam nesse processo da sinistralidade. Sendo certo que eu continuo a achar, enquanto cidadão e enquanto polícia, que não podemos desistir a pensar que vamos deixar de fazer repressão e que se deixarmos de ter repressão, que as pessoas não vão... Não, no quadro da chamada prevenção situacional, nós temos, quando falamos de prevenção, temos normalmente a prevenção social, que tem a ver com o comportamento individual de cada um, e temos depois a prevenção situacional, que tem a ver com o conjunto de instrumentos para reduzir as oportunidades de um crime ocorrer. Tem a ver com os ganhos, com os custos, com os riscos, com as vantagens que eu tive de cometer ou não cometer um crime ou uma infração. E no quadro da prevenção situacional, é algo que... Não há nenhuma dúvida que o facto de o infrator, potencial infrator, que somos todos nós aqui, não há ninguém que não seja um potencial infrator quando tem um carro nas mãos. O facto de eu saber que existe uma probabilidade considerável de eu ser fiscalizado pessoalmente ou através de um dispositivo, um radar, e de o sistema funcionar, isso tem, em termos de prevenção, um valor muito grande. Outra questão, para tentar não... O telemóvel e as questões afins, os MP3, os GPS, é muito complicado o processo da fiscalização. Mesmo no processo em que o elemento policial autua diretamente, isto tem a ver com a questão do que é que são autos diretos e autos indiretos. Exatamente, em flagrante, mesmo nas situações em que o elemento policial presencia a pessoa com o telemóvel, blá, 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 manda parar e levanta, muitas vezes a pessoa diz que não ia falar o telemóvel. Ia com o telemóvel, ou seja, é uma questão meramente de palavra contra palavra. Nas restantes situações em que o elemento policial apenas presencia, retira a matrícula, portanto, muitos destes saltos que estamos a falar, a eficácia subsequente é muito reduzida. Depois, em termos de prova, não, eu não ia falar, eu ia apenas a verificar se o telemóvel estava ou não estava em condições. Há as pessoas que vão falar o telemóvel assim, ou seja, que não vão com o telemóvel. Tem um sistema de alta voz por aproximação a um palmo de distância. E sob o ponto de vista da fiscalização policial da prova, neste momento nós temos muitas dificuldades, em especial nas situações em que não é feita a abordagem e o levantamento imediato, em conseguir provar que aquela pessoa ir. Ou seja, nós não temos dispositivos para capagem em todas as circunstâncias, não temos neste momento nenhum leitor que permitam verificar se daquele carro está ou não está a ser emitido um sinal GSM que permita atestar que está. Ou seja, temos equipamentos para empastelar, não para detectar a comunicação. Como tal, em termos de prova, é um processo complicado. Depois a questão se o auricular é apenas um ou dois, porque realmente só pode ter um o outro em estar, a pessoa vai com o telemóvel com os auriculares, eu não consigo demonstrar se ela vai ou não vai a ter uma comunicação, ou se por isso simplesmente, apesar de levar dois auriculares, ou se apenas vai para o caso de ter uma chamada, ou se vai ouvir música, e se vai ouvir em alto, se eu tiver um carro em que do exterior é perfeitamente perceptível que o som está muito alto, eu posso autuá-lo. Agora ele pode ir com os fones num som efetivamente que o impede de ouvir, e eu não tenho capacidade de saber o que se passa. Portanto, há algumas áreas neste quadro, por isso que o alargar o leque de situações que são infração para o SMS, para o manuseamento de outros instrumentos, é complicado, sob pena de transmitirmos uma sensação de anomia, da pessoa saber, ok, isto é conversa. É essencial. A questão são os números, ou seja, se nós conseguimos demonstrar que a probabilidade, que os níveis de... Da mesma forma que em relação ao álcool, o processo está estudado e está para divulgado. Que se eu tiver um nível X de álcool, a minha acuidade visual reduz, tenho mais efeito de túnel, o meu tempo de percepção do que acontece reduz e o meu tempo de reação também reduz. Isto, de alguma forma, está estudado e as pessoas têm esta noção. Em relação ao uso do telemóvel e dos equipamentos, de alguma forma, as pessoas têm que perceber que, efetivamente, o risco é enorme. E a questão da fiscalização, ela, neste momento, como está, já nos traz algumas dificuldades em termos de prova. Se formos para o SMS, se formos para o uso de equipamento de GPS, uso de um MP3, vai ser complicado em termos do processo administrativo. Mas, agora, também não podemos, como é evidente, deixar de censurar uma conduta e prever, tipificá-la como ilícito administrativo apenas pelo facto de termos dificuldade em fiscalizar. Portanto, ou seja, não podemos estar a tipificar como ilícito algo que não é muito censurável, que tem um risco reduzido, e deixar de censurar outros comportamentos só porque existe dificuldade de os fiscalizar. A questão das impunidades nos processos contornacionais. Nós temos dois processos e os prazos de prescrição e os riscos de prescrição. Nos processos normais, em que existe um flagrante, em que o elemento policial presencia, o processo neste momento não é perfeito, no sentido em que a pessoa não é obrigada a pagar, pode efetivamente dizer não quer pagar, o documento, a carta de condução é apreendida, passa-se uma guia, ela é apanhada a segunda vez, aquela guia é apreendida, passa-se uma segunda guia, a pessoa continua a dar com guias, pronto, mas a generalidade das situações, as pessoas até pagam a coima. Eu julgo que a sugestão que foi colocada, no sentido de, porque é a estratégia da EML, a EML, se me permite, tem uma boa estratégia de gestão, no meu ponto de vista. Por um lado, tem uma boa base de dados que permite diferenciar um veículo que é a primeira vez que cometeu uma infração de um veículo que já tem mais de 30 registros de estacionar e não pagar. E é evidente, se este veículo tem um registro de 30 registros de estacionar e não pagou, vou bloquear. E eu defino a minha estratégia de bloquear para as situações de maior risco. Faz todo o sentido. Além disso, o que a EML pretende não é coimas, é que seja pago o estacionamento. Até porque tem a ver com as receitas para onde vão. E, como tal, o que eu pretendo é que a pessoa pague. E vou dar um processo de simplificar. E eu julgo que a estratégia em si foi bem pensada e que, efetivamente, compensa ao infrator colaborar. O nosso atual modelo contraordenacional, em que a coima tem um mínimo e um máximo, nós sabemos que a regra é o mínimo, ponto final. Quer eu pague no imediato, quer eu pague após um recurso gracioso, quer eu pague após um recurso contencioso em tribunal, temos a questão das custas, mas sendo isso, a regra é sempre pelo mínimo. E, eventualmente, é uma questão, não tem que ser necessariamente para todos os tipos de infrações, em especial para aquelas que são chamadas indiretas, para aquele tipo de infrações, é que normalmente não existe uma interação entre o agente policial, um exemplo, o álcool, a carta de condução, os pesos, há um conjunto de infrações em que elas só existem se existir uma interação policial. Aí, se calhar, a questão é a este valor. Nas restantes, eventualmente, um exemplo, neste momento, a PSP-GNR, quando presencia, suponhamos um estacionamento em cima de um passeio, deixa um papelinho em que a pessoa, mesmo que queira pagar, não pode pagar. Tem que preencher para depois ser levantado um auto, para depois ser notificada por notificação. E depois, se não receber notificação postal simples, portanto, primeiro aviso que até levantar o auto e depois já não é, e depois para identificar o condutor, o infrator. Portanto, e é evidente que neste processo, considerando os valores da coima, as possibilidades de prescrever são um fator a considerar. Agora, isto é um processo que não é das forças de segurança, é um processo global, que é a possibilidade de admitir um novo modelo, tipo o ML, olha, paga, se quiser pagar de imediato é pelo X. Pronto. E reduzir, efetivamente, o valor da coima. Enquanto polícia, não me faz qualquer problema e julgo que poderia, em muitos casos, contribuir para uma maior eficácia do processo em si. Porque, sendo certo que cada vez mais a PSP e a GNR está a apostar pelo processo dos autos diretos, que é presenciar a infração, identificar o condutor, porque tem a ver com uma questão da própria eficácia do processo em si. E isso traz-nos à outra questão que foi colocada, a questão dos radares, quando os radares são geridos por empresas ou por municípios. Os radares, a PSP neste momento definiu uma estratégia em relação aos radares. Sempre que tem um radar colocado, tem a seguir uma equipa a mandar encostar as viaturas e levantar os autos. Porque concluímos que o processo tem tantas fragilidades quando eu não identifico, porque foi eu tenho um primo num sítio qualquer que mora lá, ou então um ucraniano qualquer que é o marido da minha empregada que me dá a morada. Ou seja, nas situações de processo indireto em que a polícia presencia e pede ao proprietário para identificar, Nós sabemos que tudo o que seja contornações graves ou muito graves, a sanção acessória desapareceu. Ou seja, a coima ainda poderá ser imputada, uma vez que é o proprietário, e não estamos a falar de veículos de aluguer nem leasing, só destes. Em relação à sanção acessória, neste momento, os processos, admito muitos processos em que as pessoas só paga quem é anjinho. De resto, as pessoas, quem conhece alguém, safa-se sempre. E daí que, no nosso caso, PSP, a aposta é perfeitamente de, se temos um radar, ter uma equipa à frente e a dada a indicação das viaturas que passaram para serem de imediato levantadas. Mesmo assim, ainda há uma outra viatura que por vezes passa no processo e que é. E essa é a questão que a nós nos dá, que temos algumas dúvidas em relação à questão dos radares municipais, porque pior do que não ter um radar é termos um sistema de radares que as pessoas saibam que não funciona. Em que nós temos ali um sistema em que é o Estado, a autarquia, dizer aqui há este limite, nós temos aqui um radar, nós estamos a registar se passar a mais de 80 e depois fazemos nada, porque a pessoa sabe que depois o processo subsequente vai dar em zero. Portanto, e entre ter um radar e saber que ele não funciona e não ter lá nenhum radar a funcionar e saber que tenho o risco de estar lá naquele dia à polícia, é algo que tem que ser bem ponderado. Portanto, eu não tenho nada contra a colocação de, nos pontos negros, de instrumentos para reduzir a velocidade e equipamentos para reduzir instrumentos para medir e atuar. Agora é necessário depois garantir a eficácia do sistema. E a garantia significa que, por parte das entidades públicas, tem que ser feito um investimento no sentido de, no imediato, o acesso ao IRN para saber o nome de quem é que está aquele veículo, de imediato ser produzida a notificação postal, eventualmente logo a simples, não irmos para o aviso de recepção. Se não vem nada naquele prazo, emitir o auto de imediato para o proprietário e continuamos a ter a questão de, nos casos de não pagamentos, quem é que vai executar a contornação. A máquina das finanças conseguiu dar uma ideia de eficácia, mal ou bem. O certo é que, neste momento, a máquina das finanças, a inspeção tributária no caso, transmite uma ideia de eficácia. Pode ser falsa, mas transmite-a. E as pessoas, quando vêm pedir as finanças, têm algum receio. A restante máquina administrativa, judicial, não transmite qualquer ideia. Deixar andar. A possibilidade de me virem executar o vencimento por uma contornação, uma coima que eu não paguei, é extremamente reduzida. E uma situação de execução de uma penhora de me irem buscar o televisor a casa é praticamente inexistente. Os solicitadores de execução estão a fazer os privados, não estão a fazer o Estado. Portanto, daí que a questão de a execução passar, no nosso ponto de vista policial, pode ser um paradigma que as finanças fizeram muito bem e que têm... Agora, o que transmite para a população é que as finanças funcionam e a possibilidade de as coimas não pagas irem para as finanças, porque senão no IRS podia ser devolvido, aquilo entra como dívida fiscal e sendo uma... Mas é algo que temos que pensar. Agora, o atual modelo, além de ser complicado, transmite uma sensação grande de impunidade. É a nossa sensação enquanto polícia. Muitas vezes a pessoa está, ok, atua à vontade. Pronto, eu não pago, não tenho dinheiro, eu fico com os documentos, passo uma guia e transmite uma sensação de impunidade. Uma outra hipótese que existe aqui é a questão da apreensão do veículo. E que eu julgo que ela deve ser considerada em termos de, para as situações, como medida eficaz, de a situação de a pessoa... já transitou em julgado porque a pessoa não recorreu ou já existiu uma ação judicial e aquele indivíduo tem um veículo que está registado em seu nome, numa operação de fiscalização é detectado e a viatura é apreendida. A vantagem de uma apreensão efetiva é a cominação para o crime de desobediência e aí é muito raro, são poucos os casos, aliás, por exemplo, acontece com o seguro, por exemplo, são poucos os casos, as pessoas, apesar de tudo, sabendo que quando têm o veículo apreendido e têm a cominação que não podem alienar, não podem vender e não o podem utilizar, que incorrem em crime de desobediência, tem produzido algum efeito. Quando é apenas a questão de tenho aqui 10 coimas para pagar, ok, sim senhora, carta de condução, uma guia, eu hei de pagar, quero recorrer, não concordo com a... Isso traz-nos alguns, há alguns problemas e a questão da impunidade. E por isso é que nós temos algumas dúvidas em termos de, dos telemóveis, neste caso concreto, e também na questão dos radares, de aumentar o número de radares, que não seja no processo de, a seguir, ter a equipa policial a identificar e de imediato a pôr o auto a notificar a pessoa.
Tinha a ver com a questão de haver ou existir fiscalização. O radar pode não ser fixo pontualmente, por exemplo, num meio urbano não muito grande, se é uma coisa que é feita com alguma velocidade, as pessoas sabem. Portanto, o que eu acho que é importante também que as pessoas tenham a informação que podem ser, que pode naquela zona, que é uma zona normalmente mais complexa, há uma, pode haver. E tenho essa experiência até noutras vias, tipo a autoestrada noutro país, que já experimentei, que por ter o aviso, vai tudo mais ou menos à mesma velocidade. Pouca gente se arrisca, porque há, como disse e bem, o receio de poder acontecer. O problema é ter e não acontecer nada, eu isso também não concordo. Isso é...
Mas eu aí concordo plenamente. Eu julgo que, e neste caso falo pela PSP, que nós deveríamos fazer, no quadro das nossas operações, um misto de operações, entre aquelas que são anunciadas e publicitadas, por vezes se fazem, e saem na comunicação social, para o próximo fim de semana a PSP vai fazer uma operação de controle do álcool, da velocidade, fazer um misto entre isto e as operações não comunicadas. E eu julgo que é perfeitamente, ou seja, no quadro da prevenção, até por uma questão, para o facto de esgotar todos os argumentos para o infrator, ou seja, se a polícia avisa que no fim de semana que vem vai fazer na área metropolitana de Lisboa ações de controle do álcool, ou vai fazer ações de controle da velocidade, irá ter em especial atenção a segunda circular, ou este norte-sul, ou a avenida, não faz qualquer, pelo contrário. Agora, não podemos fazer só isso. Agora, entendo que neste momento as polícias continuam muito focalizadas no resultado da operação, e por isso normalmente não as anunciam, e querem ter, apanhar X indivíduos alcoolizados, em termos do contrário. Aí é uma questão de mentalidade policial e que eu julgo que nós queremos a tê-la. Porque nós, normalmente, não conseguimos, não é mensurável, saber quantas situações é que nós evitamos pelo facto de, no início da segunda circular, quando sai do Pinamanique, temos ali um carro a fazer a visibilidade. Se calhar as pessoas chegam ali, abrandam, e evitamos um conjunto enorme de situações de excesso de velocidade, pelo facto de as pessoas verem o carro. Mas nós não conseguimos medir isso. E os serviços públicos, mas as forças, em particular, muito números. E somos muito avaliados por números. E quando nós falamos em prevenção, por exemplo, em prevenção de crimes, as forças de segurança não são avaliadas pelos crimes que evitaram que ocorresse. São avaliadas pelos crimes que permitiram e pelas detenções que fizeram. E é evidente que nós continuamos muito formatados para os resultados, que é aquilo que conseguimos medir, em vez de focalizarmos igualmente na prevenção e admitirmos que, se eu anunciar operações, se eu fizer, como fazemos por vezes, e nomeadamente com os governos civis, fazíamos muito isso, junto aos espaços de diversão à noite, termos lá elementos policiais nossos, com boquilhas, com equipamentos, e as pessoas eram convidadas a ir fazer os testes antes de conduzirem. E claramente é uma ação de prevenção que não se traduz em resultados, rigorosamente nenhum, em termos práticos, as pessoas não estão ainda a conduzir, mas tem um efeito preventivo global. E não tenho nenhuma dúvida que, no quadro da prevenção geral, este tipo de iniciativas faz todo o sentido e que nós continuamos muito focalizados nos resultados da operação. E quando uma operação só deu, suponhamos, 10 excessos de velocidade ou só deu 10 situações de álcool, temos tendência a dizer: epá, isto não deu nada, isto o que é que se passa? A operação foi mal programada. Quando se calhar significa que não, as pessoas estão a ter um comportamento diferente, as pessoas estão efetivamente a rever alguns procedimentos. E aí concordamos perfeitamente que temos que melhorar. Claro, porque não, a questão da escolha dos locais, um exemplo. A questão do excesso de velocidade. Nós temos uma condicionante, é como o nosso modelo de operação é ter a viatura ou equipamento a fazer controle de velocidade e ter à frente uma equipa que faça o filtro. Nem todos os locais dão por isto, porque nós não, senão corremos o risco de termos o radar, aqui neste sítio, temos a zona para a operação stop a 500 metros, mas entretanto há duas saídas, e as pessoas apercebem-se da ação e saíram daquele eixo principal, e deixamos depois de poder levantar o alto direto. Portanto, daí que muitas vezes a escolha do local é condicionada, por um lado, às condições para ter uma viatura com o sistema de radar e ter depois uma operação à frente para mandar parar, identificar e levantar os automobilistas. A questão dos centros de inspeção e das condições de segurança dos veículos. Nós temos algum know-how nesta área, mas, e por vezes, e a lei prevê, fazemos apreensão do veículo, porque consideramos que houve uma alteração das características e obrigamos a uma nova inspeção, apesar de estar dentro do prazo. Agora, legalmente, ela existe. Agora, nós não temos neste momento, mas isto tem muito a ver com, por vezes, com o conhecimento que o elemento policial tem específico numa outra área. Em relação às questões de segurança, eu julgo que a questão de nós neste momento, se o veículo tiver um registro de acidente nos seguros, nós temos acesso e vamos buscar essa informação. Agora, se o veículo tiver tido qualquer acidente, não tinha sido participado, também não temos. E, efetivamente, nas questões de segurança do veículo, nós temos, admitimos, algumas dificuldades. Em caso de dúvida, nós pedimos uma nova inspeção do veículo. Quando existem alterações, agora, há algumas alterações que são óbvias do veículo. Agora, um exemplo. É alterada a potência. Os carros eletrónicos na centralina, mais 15 cavalos no carro. Nós, PSP, não temos qualquer hipótese de, numa operação normal, verificarmos isto. Ok, se o motor for rebaixado, se as jantes não corresponderem, ou seja, há algumas coisas que nós podemos verificar, se efetivamente tem, as luzes foram alteradas. Claro, claro. Agora, é uma área que nós temos alguma dificuldade, não temos know-how, em muitos casos, nem temos equipamentos. A questão que há aqui era vermos de que forma, a questão que tem a ver com os custos. Os centros de inspeção são privados. E se um privado lá for, de uma concessão. E poderia fazer sentido, em algumas situações, porque a questão que existe aqui é, e se a viatura estiver em condições? Porque a razão é que o infrator é de suportar custos com uma segunda inspeção quando o veículo está em condições. Agora, eu julgo que faz sentido, em caso de dúvida, a viatura ser submetida a uma segunda inspeção. Em relação aos dados, comparação com 2010 e 2011, em relação aos telemóveis, a maior parte, a questão da censura, da sanção acessória passar a ser grave, eu julgo que a maior parte das pessoas não tiveram sequer essa noção. A divulgação que esta opção teve foi mínima. A maior parte das pessoas não sabe que o conduzir com um telemóvel é uma contornação grave e, como tal, passível de uma sanção acessória de divisão de conduzir. Eu não tenho dados, infelizmente, nem sobre o seguro automóvel, nem sobre os telemóveis, que permita dizer, ok, 2009, 2010, 2011, podereis fazer chegar, não tenho problema rigorosamente nenhum, esses dados para efeitos de comparação, mas eu neste momento não tenho. Agora, a questão de, em muitos casos, o Código da Estrada sofre alterações que apenas são do conhecimento dos polícias. E por uma questão prática, têm que aplicar, têm que levantar os autos, e daí que, eventualmente, quando o legislador entende sancionar de forma mais grave uma conduta e, sob o ponto de vista legal, reprová-la de uma forma maior, admitimos que é importante que, para efeitos de reprovação social, isso também fosse objeto de alguma divulgação. Em relação às drogas, admitimos que temos algumas dificuldades em termos do processo das drogas. Temos depois algumas situações caricatas por parte dos centros hospitalares, mas é uma questão que nós temos a resolver, de imputarem as taxas moderadoras à Polícia de Segurança Pública, das pessoas que são entrantes em acidentes, que não estão feridas, que vão ao hospital e que depois o resultado é negativo, sendo certo que os dados que nós temos são muito reduzidos em termos para a dimensão. Não se compara minimamente as situações de álcool com as situações de droga. A questão dos, já falei, a questão dos parcómetros, a estrutura de pilotagem 2009, depois se houver alguma coisa, peço que me chamem a atenção. Eu não conheço, nem sequer sabia que existia essa estrutura de pilotagem. Agora que faz sentido, no meu ponto de vista, temos uma estratégia de 2008 e que faria sentido, pontualmente, todos os atores na estratégia terem um conselho qualquer onde pudessem fazer uma avaliação, julgo-se. A questão dos governos civis e, a nível distrital, as estratégias de prevenção e de sinistralidade e de coordenação. Há aqui alguma lacuna quando nós falamos em prevenção geral. O exemplo. Quando existe uma operação, um policiamento qualquer, um jogo de futebol, uma manifestação, aí não há qualquer dificuldade. Os comandantes da PSP e da GNR falam, independente de onde é que é a área, trocam informação, definem estratégia, ou seja, ou quando se faz uma operação determinada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, das tais seletivas, vamos fazer aos cintos de segurança ou acesso aos dados, nesse quadro não há dificuldade. As pessoas conversam, independentemente das suas prioridades, e este processo é articulado. Agora, a nível da prevenção geral, apesar de, a nível da direção, nós temos dois tipos de operações de prevenção. Umas são a própria Direção Nacional da PSP, como o Comando Geral da GNR, seguramente, define mensalmente para os comandos operações no quadro da prevenção rodoviária e também operações seletivas, áreas específicas, e todos os comandos sabem, e também operações sazonais, para determinados períodos. E, a nível da Direção Nacional da PSP e Comando-Geral da GNR, nós trocamos essa informação. Por suas vezes, os comandos têm, no quadro dos seus problemas e daquilo que identificam também como sendo prioritário, um outro conjunto de operações que realizam de acordo com as suas prioridades e as suas necessidades. E admito que, efetivamente, a coordenação, a articulação e a estratégia global esteja dependente da boa vontade dos comandantes. Ou seja, não existe um processo. Portanto, existe boa vontade. É a boa vontade, tal como na relação com os municípios, poderá dar coisas muito boas ou poderá, efetivamente, não dar em nada. Se no âmbito da proteção civil, a extinção dos governos civis criou uma estrutura que foi, ao nível distrital, suprimir esta necessidade de uma coordenação a nível da proteção, quer no quadro da prevenção, quer no quadro da resposta, a nível da prevenção rodoviária, nós só temos ao nível municipal e depois cada uma das forças gera a sua prevenção. E não existe uma estrutura obrigatória. Os conselhos distritais de segurança, que antes existiam, no quadro desses conselhos, para além da proteção civil, do crime, os ilícitos administrativos estiveram aí falados e as questões da prevenção rodoviária. E neste momento o processo não está formalizado. Está um bocado pendente. Ou seja, não é que, é como digo, sempre que é necessário, há um jogo de futebol, há um evento, há uma manifestação, há uma deslocação de adeptos que passa por este... A informação circula e as estratégias são coordenadas. Agora, em termos de, para o geral, é muito raro e resulta sempre da iniciativa dos comandantes. Epá, este fim de semana eu vou fazer uma operação no álcool, nesta zona. Por vezes nós fazemos um exemplo. Lá embaixo no Algarve existe uma equipa mista de prevenção criminal, ela está mais vocacionada para a prevenção criminal, que envolve as forças de segurança todas. E no quadro dessa equipa mista são programadas operações. As operações não são para o trânsito, mas por vezes também tem uma componente de trânsito. Pronto. E aí é fácil. Agora, mas existe um fórum específico em que as pessoas reúnem semanalmente ou quinzenalmente e que definem estratégias. Neste momento, formal, isso não existe para os restantes distritos. A questão da atuação do Poder Judicial, é como referi, a autoridade administrativa, na maior parte dos casos, é justiça cega. Tem 0,7 de álcool, é isto? Tem 1,1 de álcool, é isto? Ponto final, siga. A suspensão da sanção acessória é analisada, etc., mas tem... E, de alguma forma, é uniforme o procedimento. A nível dos tribunais, ele é muito desconforme. É muito flexível. E efetivamente existem magistrados, claramente, em que linha dura, ou seja, que não perdoa. É, o início da audiência praticamente resume-se a quanto é que ganha por mês, que é para definir aqui dos dias de multa, quando é que isto vai dar. E não quer saber as razões, nem mais nada, não tem carta de condução, está a conduzir alcoolizado, ponto final, é uma sanção grave. Existem outros magistrados, e neste caso vamos falar de magistrados judiciais, em sede de audiência em processo sumário, em que existe uma flexibilidade, uma compreensão, a pessoa trabalha, precisa trabalhar, e que, em muitos casos, é condenado a uma multa, que ao ser, em dias de multa, que ao serem convertidos têm um valor inferior à coima, e que fica suspensa a execução pelo prazo X, a própria multa em si, e depois é aplicada, e em alguns casos também fica suspensa a sanção acessória, a inibição de conduzir. E, efetivamente, tem a ver com, por um lado, a autonomia do Ministério Público, nomeadamente na questão de suspender ou não suspender o processo. Por outro lado, a independência do Poder Judicial, que decide, portanto, e efetivamente isto por vezes causa algumas situações complicadas. Como é que os polícias muitas vezes jogam com este processo? Jogam da mesma forma que o fazem com os juízes de instrução criminal. Optam por fazer operações, sabendo que no dia seguinte o juiz que vai estar a fazer julgamentos sumários é este juiz, pragmatismo. Da mesma forma que, quando se faz uma detenção no quadro de uma busca ou de um mandado de detenção, porque eu sei que o juiz de instrução criminal que vai estar é este e que é muito mais exigente sob o ponto de vista policial. E isto é algo que não é método, como é evidente. Quer dizer, a justiça deve ser... Agora, existe... Agora, acho que os princípios de autonomia do Ministério Público e de independência dos magistrados judiciais são princípios intocáveis, mas sob o quadro da prevenção geral e da imagem que transmite, por vezes nos causam algumas dúvidas em termos do nosso processo. A questão dos conteúdos escolares e da formação de quem já é condutor. Eu posso falar pela experiência porque o processo também está na PSP, da licença de uso e porte de arma. O modelo atual da licença de uso e porte de arma, a pessoa pede uma licença, é obrigatória ter 2 dias de formação na PSP, uma arma de defesa, e depois é submetida a um exame teórico e prático. Se passar, tem uma licença. Tendo a licença, passado 5 anos, tem que ter um processo de renovação. E nesse processo de renovação, obrigatoriamente, essa pessoa vai ter que ter formação. E chumbar na formação, tem que ter nova formação até passar. Ou seja, ela não pode chumbar, porque já tem uma licença, não lhe é retirada por isso, mas tem que frequentar formação subsequente. No caso da PSP, este processo da licença de uso e porte de arma é de 5 a 5 anos. Portanto, nós admitimos que não faz sentido para alguém que tem 18 anos tirou a carta daqui a 5 anos estar, mas se calhar, a partir de determinada altura, da mesma forma que exigimos a aptidão a nível de saúde física e mental, através de um atestado médico, fará sentido que a pessoa tenha que frequentar alguma formação e ser submetida a um exame. A pessoa não passou no exame, não deixou de ter, é obrigada a ter mais formação. Porque, efetivamente, não temos dúvidas que muitos dos encartados atuais não têm conhecimento de muitas das regras atuais. Nomeadamente, que o uso de telemóvel é uma contornação grave. Nomeadamente, no quadro da prevenção rodoviária, quais são os principais fatores e grupos de risco. E se nem que fosse só a questão da prevenção e da sinistralidade rodoviária fosse claramente densificada como um dos modos principais que as pessoas teriam que ter, só por isso já seria claramente uma mais-valia. Agora, ter um veículo automóvel é um investimento enorme. E como tal, faz todo o sentido que para eu possa usufruir desse investimento, que também tenha que, periodicamente, que investir em alguma formação. E, como tal, eu julgo que é perfeitamente legítimo que o Estado entenda que o processo de renovação de uma carta de condução não passe exclusivamente por um atestado médico, mas sim também por demonstrar que a pessoa continua a ter conhecimento nesta área. Perfeito, perfeitamente. Perfeitamente. Não sei se... Eu, presumo, eu admito que haja mais... Eu tentei juntar as questões, mas se houver alguma questão mais, com certeza.
Não havendo mais nenhuma questão a ser levantada, olha, tenho a agradecer a amabilidade das perguntas, das respostas, daquilo que nos veio aqui trazer, e faço o convite que faço a todas as entidades que são cá ouvidas para o Grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária, que brevemente depois comunicaremos, para uma apresentação ou estar presente, assistir àquilo que serão os trabalhos. Muito obrigada.